que foi essa aprovação, como é que foi essa negociação, essa discussão ontem no plenário da Câmara dos Deputados. Bom dia, seja bem-vindo aqui ao Primeira Página.
Primeiro é um prazer falar com você, Renato, com toda a equipe. Satisfação. Estou aqui a caminho do aeroporto, chegando já do aeroporto, volto para a Bahia. Hoje eu devo ter umas 6 agendas aí, entre Feira e Salvador. E ontem nós paramos, já era quase meia-noite, quando paramos numa votação extremamente importante, muitas negociações. Para mim ficou muito bom, porque conseguimos, praticamente, foi o score em si já demonstra o que aconteceu, né? Foram 472 votos a 22, e isso mostra que nós conseguimos, inclusive a própria oposição, o povo da direita, da extrema-direita do PL, de última hora ainda inventou que queria o 4x3. Eles foram contra todo o tempo. O tempo todo eles foram contra. Mas saiu um projeto bom, 5x2. Os trabalhadores e trabalhadoras terão como ter uma nova vida, porque em vez de um dia e meio de descanso, vão ter 2 dias. E esses 2 dias vão ser encaixados 2 horas nos próximos 60 dias. E as outras 2 nos próximos 12, mais 12 meses. Então, dentro de 14 meses, teremos uma redução de 1 turno, que vai facilitar a vida das pessoas. Serão 2 dias de descanso durante a semana, e com os turnos organizados. E a gente vai ter aí um avanço sem nenhuma redução salarial. Inclusive, Perinaldo, onde, principalmente nos países da OCDE, que são os países mais ricos do mundo, onde se estabeleceu uma redução de carga horária, houve uma melhoria de produtividade. Porque a gente vive um mundo onde as pessoas, principalmente os jovens e as mulheres, sofrem muito com essa jornada de trabalho, que no passado era uma coisa, hoje é outra. Transporte coletivo, vida urbana, correria, problemas, essa tensão que se vive o tempo todo nas redes sociais, essa que eu diria que é um verdadeiro calabouço. Então, eu acho que a gente está dando um passo importante. O presidente Lula abraçou desde o início essa ideia e teve coragem de enfrentar todas as batalhas e dificuldades para nos entregar junto com o Congresso, e foi o Congresso outro que deu, a Câmara especialmente, que deu um passo decisivo para que a gente possa virar a chave e melhorar a qualidade de vida das trabalhadoras e trabalhadores, principalmente das trabalhadoras. Agora vai para o Senado, eu acredito que nos próximos dias vai ser votado com rapidez no Senado.
Deputado federal Zé Neto, o senhor falou aí do Congresso e agora o Senado é o próximo passo, pelo que o senhor já vê o ambiente aí. O senhor transita bem, conversa com senadores. Como é que o senhor vê? O Senado aprova? O senhor acha que aprova com tranquilidade, deputado?
Espero que sim, e acho que a gente tem. Para a semana eu estou em Brasília, inclusive, participando dessa articulação. Espero que sim. E há um apelo social grande, 74% da população quer. E nessa altura aqui do campeonato, o fato de estarmos perto de uma eleição, isso viabiliza muito a boa vontade do Senado e da Câmara.
Ô deputado, muito obrigado, viu, pela sua participação. Sei que o senhor está a caminho aí do aeroporto para retornar para a Bahia, mas muito obrigado pela atenção e pelas informações aqui, todos em Feira de Santana, em toda a região, em toda a Bahia, acompanhando a Povo FM, Primeira Página. Obrigado, viu, deputado, e boa viagem para o senhor.
Eu que agradeço a vocês. Hoje à tarde, o governador vai estar em Feira. Na semana que vem, vamos inaugurar a Abóbora, o Centro de Cultura Amélia Mourinho, que é uma referência importante em nossas vidas, inclusive tem emenda de mandato, tem emenda do nosso mandato lá, que ajudou a construir aquele novo espaço, e já estamos anunciando aí mais 2 milhões, para que a gente possa, com esses 2 milhões, contribuir também para a construção da cobertura ali. Você conhece, lembra, Berinaldo, daquele espaço maravilhoso que é a concha acústica do espaço ali.
Do Amélia Mourinho, o complexo, né? Carro de boi, né?
Botamos 2 milhões para poder fazer aquela cobertura.
Sim.
Nos próximos dias a gente inaugura a cobertura do palco do Cuca. Já estou no centro também, que estou botando recurso para fazer a cobertura também ali do Cuca, da parte que tem a plateia. Enfim, e uma, duas notícias que eu não posso deixar de deixar é que nós estamos dentro do cronograma da duplicação do contorno, que não vai ser duplicação, vai ser uma travessia urbana, com tudo que nós temos direito, graças às nossas audiências públicas, graças à nossa reunião com os setores organizados da sociedade, empresários e movimentos sociais, Comissão Brasília, e a gente vai ter uma avenida linda, que é aquela avenida de contorno. E, por fim, parabenizar a todos que colaboraram, nós também colaboramos, botamos já 10 milhões e 600 de emenda para o Hospital Baiano, o segundo Hospital Baiano de Câncer, o Hospital de Feira, que é o HBO, Hospital Baiano de Oncologia, um projeto da Santa Casa que nós abraçamos desde o início, a Missão Brasileira também abraçou, o governador abraçou, fizemos um convênio com o governo de 85 milhões e agora a gente está dando esse passo aí, já iniciou as obras. E no próximo dia 8 está pré-agendado com o ministro, com o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, onde teremos um momento para que o governo do Estado e Federal também possa colaborar nesse importante empreendimento, que é o segundo hospital geral de oncologia no nosso estado, que é o Hospital do Câncer de Feira, o HBO. Parabenizar a Santa Casa. No mais, te agradecer esse espaço. Bom dia a todas e todos que nos deram o prazer da audiência.
Ok, bom dia, agradecer ao deputado Zé Neto, deputado do PT, que participou da votação, foi até quase meia-noite ali, passou das 11 horas, e o deputado está retornando para a Bahia, e vamos aguardar os próximos passos, viu, Deise? 2 meses, a partir de 60 dias, já diminui 2 horas, das 44 horas hoje, semanais, vai reduzir para 42 daqui, isso, após 60 dias. E quando após mais 12 meses, ou seja, quando completar 14 meses, aí reduz mais 2 horas. Aí vem para 40 horas semanais, ou seja, o trabalhador, a trabalhadora, quem cumpre essa jornada atual de 44 horas, vai ser reduzida para 40 horas, ou seja, 2 dias de folga na semana. 2 dias de folga na semana. Vamos acompanhar desde agora no Senado, né? Nas próximas semanas aí, próxima semana, inclusive, no Senado, para a gente ver como é que vai ser esta votação.
Inclusive, um desses dias, obrigatoriamente, tem que ser o domingo. E o outro dia é escolhido aí de acordo com a escala. Então, um dia obrigatório no domingo e o restante vai ser escolhido.
Vocês sabem que aí, para o comércio, um exemplo, muitas vezes você pode trabalhar o sábado, aí folgar o domingo e a segunda. Aí já, o domingo já está dentro aí, está incluso.
É.
Ou você pode trabalhar de segunda a sexta e folgar sábado e domingo. Então as empresas vão ter que se adequar.
Vão
ter que se adequar. A gente vai para o intervalo. Na volta você conversou com o Genildo Melo, que é o representante da Associação Comercial, da área empresarial, dos pequenos, dos médios, dos grandes, que é a Associação Comercial. Ele tem opinião sobre a aprovação desse projeto. Só aqui você ouve, você se informa de verdade. Não tem para ninguém. É informação que você precisa, informação necessária. Nem mais, nem menos. Só a primeira página na Povo FM. O intervalo é rapidinho. A gente volta já já. Primeira
página. Rádio Povo, indiscutivelmente a mais ouvida.
Tá ouvindo? Quer participar?
Só chamar no WhatsApp
759-9155-2849.
WhatsApp
Rádio Povo.
Ouça de segunda a sexta, às 23 horas, Conversando com Jesus. Realização: Igreja Batista Evangelização Nacional. Oferecimento: Cardiocetil, que acalma, tranquiliza e faz você dormir bem. Cardiocetil, nas boas farmácias.
Agradecendo a Deus, agradecendo a você, pela nossa amizade, alegria e calor. Agradecendo a Deus, agradecendo a você. Rádio Povo pra você, com muito amor.
Povo FM, um dia novo todo dia.
Taiocarob é um suplemento que age como depurativo, auxiliando no combate da sífilis, cravos, espinhas, furúnculos e manchas na pele. Taiocarob ajuda nos casos de cãibras, dormências e feridas difíceis de sarar, prevenindo os males do glaucoma, catarata e tireoide. Taiocarob limpa e purifica o sangue, permitindo uma boa circulação. Atenção! O Taiocarob comprimidos é indicado para os adultos, pois é mais forte. Anote! Taiocarob líquido e comprimidos tem a caixa vermelha e você encontra nas boas farmácias.
Ali que gás é tradição.
Atenção, atenção! Grande novidade e oportunidade na Lique Gás do Sobradinho, próximo ao antigo Bar Fluminense. Agora, somos revenda credenciada para a entrega do seu gás. Isso mesmo, o programa Gás do Povo. Se você é um beneficiado, vem pra cá. Atenção, revendedor, temos preços especiais. Lique Gás do Sobradinho, próximo ao antigo Bar Fluminense. Anote o nosso telezap 75-3301-7816. Compre o seu gás com a gente e leve um lindo brinde.
48 seleções.
Três países.
E um espetáculo que vai parar o planeta. Mais jogos.
Mais jogos.
Mais emoção. Mais história sendo escrita a cada minuto. Dos maiores craques do planeta, as torcidas que fazem o mundo tremer.
A paixão
pelo futebol vai unir continentes. Prepare o coração, porque a Copa vai começar. E a Povo FM vai trazer todos os detalhes para você durante a Copa. Tudo na sua sintonia.
Rádio Povo.
Ouça a Rádio Povo no seu computador, tablet, iPad e celular. Leia as principais notícias do dia no site www.radiopovo.com.br. A Rádio Povo online 24 horas, indo aonde o ouvinte está. Anote www.radiopovo.com.br.
Diogenol, o azulzinho que te fortalece, informa. De segunda a sexta-feira, ao meio-dia, aqui na Povo, você ouve Dinâmico News, onde você fica sabendo de tudo o que acontece no município, na Bahia e no Brasil. Rádio Povo, um dia novo todo dia.
Tá ouvindo? Quer participar?
É só chamar no WhatsApp.
75991552849.
WhatsApp.
Bom dia, Berinaldo. Bom dia, bom dia. Vem cá, e o comércio de feira que não respeita o horário, as lojas não respeitam o horário, quem manda é os comerciantes, é os comerciantes, hein? O que é que faz? O comércio de feira não respeita o horário. O comércio bota horário, às vezes, para 3 horas, fecha 6.
Berinaldo, bom dia, tudo bem? Berinaldo, aproveita a oportunidade que Zé Neto está aí ao vivo, procura saber dele em relação da, se foi destinado alguma verba ali para aquela local da Praia do Sol, ali para Cabo Sul, o que foi que aconteceu. Avisa que Cabo Sul, ali, Praia do Sol, ali, tá desprezado aquele lugar ali.
Primeira página.
Olá, Berinaldo, bom dia, Reinaldo da Casa do Jato. Berinaldo, para falar aqui dessa obra aí do Anel de Contorno, a bagunça, hein? Cobrar desses órgãos responsáveis aí. Cavaram ali nas proximidades ali do anel de contorno, ali na entrada do Santo Antônio, que liga o aeroporto ali. Mano, ali tá a maior bagunça. Só bagunça. Cavaram, largaram tudo lá, não tem sinalização, não tem nada, tá muito bagunçado. Cobra essa galera aí, Reinaldo. Um abraço, Reinaldo, Casa do Jato.
A notícia acontece aqui.
Sete horas e quarenta e oito minutos, tá aí. Obrigado, viu, gente? Obrigado pela participação, obrigado mesmo pela audiência. Você que tá no carro agora, tá no trabalho, tá chegando no trabalho, obrigado. Aqui é informação de verdade na Povo FM 103.7. É mais uma que faz parte do maior grupo do sistema PASE de comunicação que mais cresce no Brasil. Vamos voltar a falar sobre a aprovação ontem na Câmara dos Deputados do fim da escala 6x1. E Deise conversou com o presidente da Associação Comercial de Feira de Santana.
É isso mesmo. Vamos ouvir Genildo Melo, presidente da Associação Comercial de Feira de Santana, trazendo sua opinião. A opinião ele que representa os empresários aqui de Feira de Santana.
Muito bom dia, Desilaine. Bom dia, Berinaldo Cazumbá, aos ouvintes dessa prestigiosa Rádio Povo que nos ouve nesse momento. A Associação Comercial e Empresarial de Feira de Santana vê com muita preocupação essa redução da jornada de trabalho, né? Então, a redução da jornada de trabalho aprovada pela Câmara dos Deputados, na verdade, já era esperada, né? Por mais não se trata, de fato, de medida que objetivamente trará benefícios ao trabalhador, né? Em verdade, ela traz uma falsa solução de cunho populista, apenas isso. Em médio prazo, trará um gigantesco prejuízo negativo para as empresas, principalmente as médias e pequenas empresas, né, que sem dúvida nenhuma precisarão, para poder manter suas portas abertas, aumentar o seu quadro de colaboradores, de funcionários, né, aumentando ainda mais os seus custos. Infelizmente, essa Câmara, olhando apenas para o seu umbigo e num ato de autopreservação, presta um desserviço à nação brasileira. Nós só temos a lamentar, não temos nada a comemorar, infelizmente. Nós estamos num momento eleitoral e, portanto, trata-se de uma medida eleitoreira de autopreservação dos seus cargos, dos deputados. Não estão pensando num Brasil a longo prazo. Estão pensando simplesmente nesse momento, nas suas reeleições, né? Não à toa, nós tivemos 472 votos a favor, né? Isso demonstra que todos os partidos tiveram deputados votando a favor dessa medida e, portanto, infelizmente, nesse momento, né, o Brasil corre um grande risco, as empresas correm um grande risco de um gigante prejuízo nas suas operações. Então, infelizmente, é algo que já era esperado, mas que aconteceu. Vamos ver os desdobramentos futuros aí. Forte abraço a todos vocês.
Tá aí a opinião de Genildo Melo, presidente da Associação Comercial de Feira de Santana, Berinaldo.
Aí vamos aguardar, como disse aí o Genildo Melo, como são 60 dias, para reduzir logo 2 horas.
Isso.
Vai sair de 44 para 42, e depois de mais 12 meses, finalizando aí, contabilizando os 14 meses, reduzir as 4 horas. Mas de imediato, após os 60 dias, todos têm que se adequar. Claro, eu estou falando em relação à votação de ontem. Tem que aguardar ainda a votação no Senado. E depois, claro, a publicação, a sanção do presidente. Mas, pelo que foi aprovado ontem, se for no mesmo texto, aí vai ser dessa forma. 60 dias, reduz 2 horas, mais 12 meses, completando aí os 14 meses de carência, né? Para que possa reduzir mais 2. Aí voltando para 40 horas. Ou seja, 2 dias de folga na semana. E um dos dias tem que ser...
Domingo.
Domingo.
Isso. Então,
não pode... você vai trabalhar segunda, de domingo até quinta. Você vai folgar sexta e sábado. Não. Tem um dos dias de folga tem que ser o domingo. 7h53, o povo tá com a gente, viu, Alberto Henrique? Tem gente para falar. O WhatsApp do povo liberado. Joga no ar, Alberto.
Bom dia, meu amigo Cazumbá. Como é que pode a prefeitura contratar um artista como Gabriel Fidelis de R$150 mil para uma cavalgada no Campo do Galho? Temos relato que esse mesmo artista toca de 35, 40, 50 mil reais no ano passado. Agora a Feira de Santana é R$150 mil. Quando é uma banda da cidade, ele não valoriza, quer pagar 10, 15 mil. E se a banda não tocar, não quiser aceitar o valor que eles querem dar, eles querem botar qualquer outra pessoa. É isso que a gente fica sem entender. Tem coisa errada nisso aí. Tem que abrir uma investigação.
7h54, tá aí, ó. Rapaz, como é o nome do cantor aí? Gabriel Fidelis, eu não conheço, não. 150 mil reais. Ele mandou aqui a publicação desde no Diário Oficial de hoje aí. 150 mil. É um show que vai ser no Campo do Gado. Dia 31. É que dia 31? Domingo?
Domingo.
150 mil reais. Eu não conheço, não.
Gabriel, viu? O quê?
Fidelis. Gabriel Fidelis. Não conheço, não, viu? E segundo ele, show que 50 mil, 35.
Conhecido como o Jegueiro.
Ô, secretário, é bom apurar isso aí, viu, secretário, para não dar um problema pro senhor. Porque às vezes o senhor é induzido ao erro. É. Induz. Apresenta lá documento aqui, tal, tal. Mas tem documentos aqui. 2024, nota fiscais de 30, publicação 35 mil. O ano passado, 50. Como é que agora, aqui em Feira, não, vai tocar num bairro, né? Aí não no bairro. Eu não sei que festa é, mas é 150 mil reais. Está publicado hoje, Diário Oficial, dia 28. Viu, secretário Cristiano Lopo? O senhor não ser induzido a erro. Vamos apurar direitinho, porque acredito que deve ser músico, né? Um músico da cidade. É cachê de 10, de 20, de 30, é verdade. E um cantor desse, que não é, não tem nome, não é conhecido, por quê? 150 mil reais. Aí tem que apurar, eu peço o pessoal da Secretaria de Cultura para apurar isso aí direitinho, para não dar um problema maior, viu, secretário? 7h55, 7h55, a informação não para aqui na Povo FM, Deise.
É isso mesmo, o Parque de Exposições João Martins da Silva em Feira de Santana receberá aí o evento Expo Portal 2026. O evento é gratuito, acontece entre os dias 3 e 7 de junho e reunirá expositores de equinos, leilões, agricultura familiar, gastronomia regional e atrações culturais. A estrutura será dividida em vilas temáticas com atividades voltadas para toda a família. Portanto, de 3 a 7 de junho, a Expo Portal acontece no Parque de Exposições João Martins da Silva.
7 horas e 56 minutos, a gente vai ficando por aqui, mas amanhã a gente volta, se Deus quiser. Muito obrigado, viu, gente? Obrigado a você pela sua audiência. Muito obrigado. Amanhã, 6 da manhã, anote aí, viu? Anote aí, é a primeira página, marca da credibilidade aqui na Povo FM. E continue aqui, continue na Povo. 9h30 da manhã tem ele, meu amigo Emanuel Brito, com a manhã mais animada do rádio brasileiro. Deise, amanhã a gente se encontra às 6 em ponto aqui na Povo.
Um abraço a todos e até amanhã.
O Alberto Henrique, muito obrigado, viu? Amanhã, 6 da manhã, de volta com o Primeira Página.
Valeu, Bery, um ótimo dia para você, para Deise e os ouvintes do Primeira Página.
7h57, eu agradeço a você mais uma vez por escolher a Povo FM, por escolher o Primeira Página para começar a sua quinta-feira. Uma ótima quinta-feira para você, uma quinta-feira de muitas vitórias. Gente, um abraço, continue aqui na Povo. Tá na Povo, tá na melhor.
A notícia acontece aqui.
Primeira Página. Sistema Paz de Comunicação.
Aos sábados aqui na Povo tem.
Todo sábado é assim.
Todo sábado é assim. Muita música boa e a participação dos ouvintes.
Prostassolute é um suplemento à base de óleo da semente da abóbora, vitamina E e associações, que age como anti-inflamatório natural, auxiliando no tratamento de hiperplasia prostática, que é o inchaço da próstata. Prostassolute também é para você que levanta muitas vezes para urinar e quando vai urinar tem o jato fraco e pouco. Tome Prostassolute. Prostassolute você encontra nas boas farmácias.
Sempre pronta para te atender. Rapidez e qualidade no atendimento se uniram a uma equipe super qualificada. Esquina da Maria Quitéria com a Getúlio Vargas. Venha fazer sua medicação pelo nosso zap 759-9160-1096. Nova fórmula, o seu manipulado na dose certa.
Cardiocetil Pro é um suplemento que tem ação tranquilizante e calmante, que faz você dormir melhor.
Cardiocetil Pro garante uma sensação de bem-estar. Cardiocetil Pro auxilia no tratamento da ansiedade, depressão e estresse. Cardiocetil Pro controla suas emoções, proporcionando calmaria e bem-estar para você cumprir suas tarefas diárias. Cardiocetil Pro acalma, tranquiliza e faz você dormir bem. Cardiocetil Pro comprimidos ou líquido você encontra nas boas farmácias de sua cidade.
Essa emoção que toca o coração, o prazer de ouvir uma música boa no rádio tocar, é muito mais que alegria, é ter sua companhia. Uma nova canção, viajar na emoção da melhor sintonia. Povo FM, tocando em todo lugar. Povo FM, a sua melhor companhia. Povo FM, 103,7. Um dia novo todo dia pra você.
Povo FM 103,7.
Rádio Povo.
Esse programa é independente. O seu conteúdo é responsabilidade exclusivamente dos seus idealizadores.
Tá.
Michel, os outros eram speakers.
Ah, só
speakers. Não eram major.
Só eram speakers.
E como eles ficavam? O que você está fazendo aí, pincas? É assim, a expressão popular, né?
Estou
fazendo pica. Não se falava isso, não se fala isso.
Total, sim. Nada. Sim, exato. É. Era isso, então.
Tá chovendo, Salvador.
Olha,
eu já estou na Avenida Mário Leal Ferreira.
Conheço.
Nós vamos agora para o intervalo comercial.
Boa.
Eu continuarei conectado. Espero que até a volta já eu esteja aí no estúdio. Vamos então antecipar as entrevistas, que a gente se atrasou, porque eu fui fazer uma revisão oftalmológica.
Sim.
Mas acabou mais cedo, cheguei lá às 7 da manhã, acabou cedo.
Foi de virote, né? Porque estava estudando a noite toda.
Foi. Você sabe... Railene já voltou para França?
Não, Ave Maria, não fala nem nisso, que eu não quero pensar nesse dia.
Até aí você, eu não vou conhecer Railene até lá.
Vamos ver se eu trago.
Eu vou ter que ir lá em Rouen para encontrar aquele chato todo de lá. Não sabe a família dela, não.
Ah, bom.
A família, enfim, mas. Brincadeira. Intervalo comercial, ela agora de volta com. O Jornal da Bahia no ar, Camille. Você conhece Henrique? Então se pique, vá fazer sua matéria.
Tá zoa. Eu...
Hora certa, oferecimento, liquida anual Óticas da Fábrica, óculos e armações com descontos de até 60% e tudo isso em até 10 vezes sem juros. Pra você enxergar tudo, menos o tamanho da parcela. 8:02. Bom dia na Metrópole. Oferecimento. Planos empresariais Promédica. Ligue 3271-9200.
Pequenas e médias empresas a partir de apenas 2 vidas. Agora também podem contar com a proteção dos planos de saúde Promédica. A operadora oferece uma estrutura completa e a experiência de quem tem mais de 50 anos. 4 hospitais, centros médicos, rede de laboratórios e rede credenciada. Administrado na Bahia, porque a prioridade é é estar ao lado dos baianos. Promédica, muito mais saúde. Ligue 32719115. ANS 32686.
Crianças e adolescentes precisam de proteção. Por isso, a ALBA apoia iniciativas de conscientização e cuidado dentro e fora da internet. Nos últimos anos, aprovamos a lei que combate a adultização e a sexualização infantil. Também, leis que fortalecem o acolhimento e reforçam a segurança digital. Esse compromisso também está no apoio à campanha Fala Filho, do Ministério Público da Bahia, que orienta sobre os perigos da internet. A Assembleia Legislativa da Bahia, firme no trabalho, presente no cuidado.
Mãe tem um jeito que é só dela, um olhar que acolhe, um estilo que inspira, uma presença que marca. E quando alguém é tão único, merece um presente à altura. Mês das Mães nas Óticas da Fábrica. Óculos solares e armações femininas com 20% de desconto. Modelos exclusivos, sofisticados e perfeitos para presentear quem sempre foi a sua maior referência. Óticas da Fábrica. Sua mãe é única. O presente dela também deve ser. Consulte o regulamento na loja.
Motociclista morre após bater em alta velocidade.
Motociclista de 25 anos morre após bater em muro.
Motociclista morre após bater em poste na Avenida CM.
Meu Deus.
Mais da metade das mortes no trânsito são de motociclistas. A maior causa é o excesso de velocidade. Todo dia alguém vira notícia. Não precisa ser você.
Sou um agente de trânsito e me dói ver tantos motociclistas perderem a vida. É por isso que estamos nas ruas.
A pressa passa, a perda fica. Desacelere. Prefeitura de Salvador.
Se o seu negócio precisa de produtividade, eficiência e cuidado nos detalhes, conte com a Souza e Filhos Facility Services. Referência na Bahia em higienização hospitalar, limpeza empresarial, portaria, jardinagem e serviços de copa, a Souza e Filhos Facility Services atua com excelência há mais de 20 anos. Tem um serviço personalizado ligando para 71-34-31-36-13. Repetindo, 71-34-31
3613. A Rádio da Cidade, Metrópole FM. ZYC296-101.3, Metrópole FM, a Rádio da Cidade.
Metrópole FM.
Agora, na Rádio Metrópole, Jornal da Bahia no ar. Na sequência, Metrópole Turismo. E às 11 da manhã, bem na hora.
Metrópole.
Metrópole.
Nas bancas,
na internet
e no calcanhar de quem anda fazendo besteira.
Metrópole, metrópole, metrópole.
Atenção, emissoras associadas, para o toque de 3 segundos.
Rádio Metrópole apresenta
Jornal.
Jornal.
Jornal da Bahia no ar.
No ar.
Mais de 300 cidades pelo estado passam a saber o que acontece aqui, no Brasil e no mundo. Jornal da Bahia no ar.
Entrevistas,
comentários,
notícias.
A informação em tempo real. Jornal da Bahia no ar. Apresentação, Mário Kertz.
Jornal da Bahia no ar, primeira hora. Oferecimento. Faça pós-técnico no Senai, aulas 100% online. E Sistema Comércio Bahia, Fé Comércio, Sesc e Senac. Trabalho que valoriza a Bahia.
A gripe não espera e a sua empresa também não pode parar. Por isso, o SESI Bahia oferece vacinação contra a gripe com toda a estrutura que sua empresa precisa. São mais de 15 anos vacinando a indústria com equipe especializada e atendimento direto nas empresas. É mais proteção para os trabalhadores, menos afastamentos e mais produtividade no dia a dia. Garanta agora a vacinação da sua equipe. Reserve as doses pelo WhatsApp 71-3255-6500. SESI Bahia, saúde é com o SESI.
O cuidado de sempre, agora na sua casa. Conheça o novo serviço de coleta e vacinação domiciliar do Hospital Santa Isabel. Com uma equipe especializada, fazemos a triagem de acordo com a necessidade de cada paciente. E tem mais! Para o público infanto-juvenil, realizamos um atendimento lúdico e humanizado, com acessórios para deixá-los mais tranquilos. Faça seu agendamento 99727-2469. Hospital Santa Isabel. Um novo hospital todos os dias.
Responsável técnico Dr. Jorge Mota, CRMBA 1461.
Se o seu negócio
precisa de produtividade, eficiência e cuidado nos detalhes, conte com a Souza e Filhos Facility Services, referência na Bahia em higienização hospitalar, limpeza empresarial, portaria, jardinagem e serviços de copa. A Souza e Filhos Facility Services atua com excelência há mais de 20 anos. Tem um serviço personalizado ligando para 71-34-31-36-13. Repetindo, 71-34-31-36-13.
Crianças e adolescentes precisam de proteção. Por isso, a ALBA apoia iniciativas de conscientização e cuidado dentro e fora da internet. Nos últimos anos, aprovamos a lei que combate a adultização e a sexualização infantil. Também, leis que fortalecem o acolhimento e reforçam a segurança digital. Esse compromisso também está no apoio à campanha Fala Filho, do Ministério Público da Bahia, que orienta sobre os perigos na internet. Assembleia Legislativa da Bahia, firme no trabalho, presente no cuidado.
Segunda é dia de vestir o manto e ficar por dentro de tudo sobre o nosso esquadrão de aço. No Fala Nação Tricolor, Matheus Barbaço traz as informações e bastidores do Bahia. E James Martins e Dos Chicla chegam junto com aquele comentário afiado para a torcida tricolor. Toda segunda-feira, das 3 às 4 da tarde, aqui na Rádio Metrópole. Fala Nação Tricolor, a voz da torcida mais apaixonada do Brasil. Bora, Bahia!
A Rádio da Cidade, Metrópole FM.
Jornal. Jornal da Bahia no ar. Apresentação, Mário Kertz.
Mário, você conhece o Mário?
Olá pessoal, um abraço para vocês. Vocês estão vivendo aí, aqui já em Pernambués, chovendo bastante, o trânsito um pouquinho complicado. Daqui a pouco eu chego aí no estúdio, a partir de agora até as 9 da manhã, nós estaremos conversando com todo o interior da Bahia. São mais de 300 municípios ligados aqui conosco. Nardelli, bom dia.
Bom dia, Mário. Bom dia para todos. Cacau caindo na cidade. Estamos vendo aí. Sim. E aqui no intervalo a gente foi ali fora, está bastante chuvoso.
Eu já estou aqui na via principal para chegar aí. E quem mais tá aí? Aragão, esse rapaz. Aragão, bom dia.
Bom dia, colegão. Ô, na moral, doutor Mário, pede pra Brito parar aí na Delicatesse ou na Praça Nossa pegar uns pães com manteiga pra gente.
Ô, rapaz, corajoso.
Alô?
Vai pegar.
Calma.
Vai pegar uma vara.
Vou cortar, hein?
Vai pegar uma vara com manteiga, porque aí penetra mais fácil.
Que isso, rapaz? Que violência é essa?
Puridade, bom dia, Matheus também. Eu agora estou passando nesta praça famosa, Arthur Lago. Rapaz, essa praça ficou fantástica. Você tem tudo aqui para comprar, vender, trabalhar. É isso aí, rapaz. A Bahia, Salvador é isso. Vamos parar com frescurinha, que tá achando que Salvador é Paris, Nova York, o Geneva, o Paris, viu? Não, é isso aqui. Então, agora entrando na rua Conde Pereira Carteiro. Ô Nardelli, com Sim. quem eu vou conversar agora de manhã? Daqui é mais uns 3 minutos, eu estou aí.
Perfeito. Daqui a pouco eu estou em contato com ele agora. Paulo Marcum, jornalista, escritor, e daqui a pouco você vai conversar com ele. Ele está aqui me mandando, inclusive, uma matéria que saiu sobre o assunto no periódico lá. Ele está em Lisboa, ele mora em
ele
Portugal.
Ele está morando em Portugal, né?
Exatamente. E saiu uma matéria
sabe
lá no Expresso.
Ele fez doutorado ou pós-graduação aqui na UFBA.
Sim, pois é. E ele hoje vai apresentar essa dissertação do mestrado dele, que ele está terminando. E é sobre isso a conversa. E sobre outros assuntos também, né? Olha onde está chegando.
E outra coisa, depois eu vou conversar com quem?
Você vai conversar?
Estou passando aqui pela portaria cumprimentando o Cosme. Oh,
deixa entrar, doutor Mário, rapaz, deixa ele entrar.
Pode liberar, tá Cosme.
Tá liberado.
Tá merda.
Pode entrar, Cosme. Pronto, depois o senhor vai conversar com o deputado federal Léo Prates, relator da PEC, do fim da escala 6x1, relator do parecer da PEC pelo fim da escala 6x1, que ontem foi aprovado em 2 turnos na Câmara com larga maioria
de votação. Então, olha, como está chovendo, eu estou aqui, vamos fazer a transição. Faz o seguinte, previsão do tempo. Perfeito. É o tempo de eu chegar aí no estúdio.
Sim, sim.
Oi, gente, bom dia, muito bom dia. Hoje é quinta-feira, estou chegando com as informações do tempo. Eu sou Taíque Carvalho, sempre um prazer estar aqui na Metrópole FM. Converso com os meteorologistas, pessoal, pego as informações com os institutos oficiais e explico para vocês o que está acontecendo na nossa Bahia. E a gente explica isso no mapa. Bora ver comigo. Você que assiste a gente pelo YouTube, através do nosso canal Portal Metro 1, está conferindo aqui num telão o mapa do estado da Bahia. Onde está cinza é que o dia pode começar mais nublado, inclusive com neblina. Durante a madrugada e começo das manhãs, as temperaturas já estão mais baixas em várias regiões aqui da Bahia. Vitória da Conquista, por exemplo, hoje o dia começa com 18 graus, Guanambi 19 graus e Barreiras, no oeste do estado, 18 graus. Irecê, que fica no centro-norte, a quinta-feira começando com 19 graus. Salvador, 24 graus, pode ter chuva logo agora, no comecinho da manhã, o dia fica mais nublado, pode ventar um pouco mais forte. Essa instabilidade do outono. Então, agora de manhã, olha aí, uma mancha azul em cima de Salvador, indicando chuva fraca, aquela chuva que já tem mais a característica do inverno, aquela chuva mais constante. Os produtores rurais gostam dessa chuvinha, é boa para o feijão, para o milho, e deve ser assim a característica da chuva nessa quinta-feira. Então, Salvador, com previsão de tempo instável, depois a chuva diminui, a temperatura chega a 28, 29 graus durante a tarde, depois volta a ficar nublado, esse tempo confuso que ninguém entende. O nome dele é outono, ele é desse jeito. E aí, ó, durante a noite, temperatura na casa dos 27 graus, com instabilidade novamente aqui em Salvador. Às vezes você até acha que a previsão fica meio parecida, né? Ah, pode chover, mas também pode fazer sol. Mas se você observar direitinho, bate certo. E a gente está sempre atualizando as informações por aqui. Bom, segundo a Defesa Civil, são os ventos úmidos que sopram do mar que estão trazendo esse tempo instável para a capital baiana. Hoje a velocidade dos ventos varia de 15 e pode chegar a 20 km por hora. O mar ainda está mais agitado. A maré fica baixa agora de manhã e fica alta durante a tarde. Eu estou aqui ao longo de toda a programação da Metrópole FM. Você pode contar comigo. Beijo para você. Até mais.
Pronto, daqui a pouco o nosso
entrevistado. Aí! Cheguei. Você estava pensando que vão ver se vão se ver livre de mim, uhum. Mas não hoje, nem tão cedo, entendeu? Pois é. E aí, Nadele, como estamos?
Tudo ótimo, caindo uma boa chuvinha.
Boa,
aí
muita
fora,
chuva.
Uma chuvinha, é porque é sempre boa. A gente estava dando uma volta pelo jornal Metrópole.
Ah, importante. Vamos nessa.
Pois é. Essa matéria de capa, que é Vítimas do Guru da Cura. Aí, esse é um texto de Daniela Gonzalez.
Como é que ainda acontece isso?
É
a necessidade, não é? A carência, quer dizer, é carência. Que leva você à igreja, que leva você às seitas, que leva você a acreditar em grupos políticos radicais, mentirosos. É isso, a carência leva você a ser um dos 640 mil seguidores.
430.
Não é? De um cidadão. Fala aí mais sobre isso.
Pois é, centenas de milhares de seguidores nas redes sociais. Ele foi alvo dessa operação Catarse, que aconteceu na última terça-feira. Ele é investigado pelos crimes de violação sexual mediante fraude, estelionato, assédio contra pacientes, alunas e funcionários. O Jornal Metrópole teve acesso a alguns documentos desse inquérito que descrevem um padrão de atuação marcado por humilhação pública, coerção psicológica, dependência emocional, relações sexuais em contexto de fragilidade psíquica, exposição de vulnerabilidades íntimas e até prescrição médica irregular.
Agora, isso lembra quem?
Lembra aquele caso daquele outro guru também com um
Jair Tércio, até hoje, fora, não é? E foragido. Uhum. E também
João de Deus.
Entre outros.
Exatamente.
Mas agora nós vamos para Lisboa. Eu vou conversar aqui com um dos grandes jornalistas, escritor, uma figura admirável que a gente acompanha, e é uma alegria sempre conversar com ele.
Oi, Mário.
Ele é colega meu, eu estudei na UFBA, ele também fez curso aqui, então, ó, além de tudo, amizade e admiração, somos colegas, Paulo Marcum, grande, como vai você, meu amigo?
Eu, muito bem, e você?
Também, aqui, me conte, esse trabalho seu, esse estudo que você fez aqui na UFBA, e o que resultou disso, a dissertação de mestrado que você fez. Conte pra gente aí como é. E por que que você resolveu fazer isso? E por que você resolveu fazer na UFBA? Se bem que para vir para a UFBA não precisa nem explicar por quê.
Não, então, vamos lá, vamos começar por aí. Eu, na época, uns 3 anos atrás, quando eu pensei em voltar para a universidade, eu saí da universidade há mais de 50 anos, em 1974. A época, quando eu voltei, tinha completado 50 anos. Nunca mais retomei por conta da vida profissional, etc. E aí resolvi fazer mestrado, um pouco sem nenhum objetivo de seguir carreira acadêmica. Na minha altura, na altura desse campeonato aqui, não dá para pensar nisso, mas era uma maneira de retomar um pouco os estudos, parar para pensar as coisas. E, ao mesmo tempo, eu estava trabalhando, na época, no projeto de uma biografia que eu ainda não terminei, de um representante dos Estados Unidos do Brasil na Proclamação da República, um personagem incrível chamado Robert Adams Jr. Precisava pesquisar nos Estados Unidos e imaginava que talvez o mestrado acelerasse isso. Conversei com alguns reitores de universidade e o reitor, à época, Salles, aí da UFBA, falou, venha para cá, será super bem recebido. Obviamente eu não tive nenhum privilégio na seleção, na escolha, mas ele me indicou o Olival Freire, também aí da UFBA, que era responsável pela área de pós-graduação, hoje do CNPq, e ele me deu um pouco o caminho das pedras para fazer essa reaproximação. E aí escolhi a UFBA, acabei sendo beneficiado, num certo sentido, porque quase todo o curso foi online, né? Eu fiquei um pequeno período aí, a universidade à época estava em greve, né? E não resultou. E resolvi mudar desse assunto do embaixador americano para o projeto que eu havia concluído naquela ocasião, lá em março de 2024, aqui em Portugal, a criação de uma plataforma jornalística para brasileiros em Portugal, dentro de um grande grupo de mídia que queria ser o primeiro grupo de mídia para os países de língua portuguesa, 300 milhões de consumidores que não têm um grupo de mídia voltado. Esse grupo foi comprado por um fundo, enfim, foram 11 meses de grandes aventuras, e o título da dissertação já resume um pouco o que foi, que é DN Brasil, Diário de Notícias Brasil, o título da plataforma, da promessa ao naufrágio.
Sim, aí essa a sua dissertação no final desse curso, quais são os pontos que você considera fundamentais assim para a gente tomar conhecimento?
Pois é, veja só que coincidentemente você é sempre muito parceiro e camarada, eu defendo hoje no final da tarde. Então ainda estou naquele frisson de saber o que que a banca examinadora vai achar, mas o trabalho já está pronto, né? Já está resolvido, num certo sentido. Eu diria que, resumidamente, o que eu constatei é que, na verdade, a governança dos veículos de comunicação, que é uma questão nem sempre analisada pela academia, que parte de outros princípios, da influência das plataformas, a tal plataformização, né? Das novas tecnologias, da mudança no que é chamado a construção da esfera pública, quer dizer, o papel que os jornais tinham no passado, muito mais do que hoje, na construção da opinião pública, etc. Enfim, a universidade tem uma porção de investigações muito pertinentes e muito relevantes sobre esses temas, mas eu diria que olhar qual é a governança, quem é que manda no jogo e em que medida esse mandante é alguém, vamos dizer assim, identificado, nominado, definido, né? Isso pesa e acaba, digamos assim, determinando se um projeto inovador, como era esse que eu coordenei aqui a convite desse grupo, né? Quando, sob controle de um fundo de investidores situado nas Bahamas, sem uma face muito clara, e foi isso que deu a confusão toda para o grupo, né? Eu diria que isso, as inovações, as possibilidades, elas, digamos, são uma consequência de ter a tal governança, né? Quem é que determina isso? Mais ainda que em Portugal, onde a legislação é talvez mais rigorosa do que no Brasil. Eu penso que, se a gente examinar, para fazer uma comparação um pouco grosseira, alguns veículos de comunicação no Brasil, nessa questão da governança, haveria problemas também. Quer dizer, há veículos tradicionais no Brasil, eu não vou citar nome para não arrumar confusão, que hoje são, digamos assim, comandados por investidores, por bancos. E muitos investidores e figuras, digamos, com uma trajetória meio nebulosa, vou citar um só, que é o Daniel Vorcaro, está nas notícias todas, acabam se envolvendo na questão da mídia de um jeito ou de outro, né? Tem sites no Brasil importantes do ponto de vista de mídia que são comandados por pessoas que não eram do ramo, digamos assim, né? Não é o seu caso, por exemplo, Mário, você é um cara, né, um radialista, um cara que construiu essa carreira na atividade após terminar a ação política, né, e tem hoje claramente um veículo, né, impresso, uma rádio e tal. Quer dizer, tudo isso é a tal governança, e isso é, digamos, a principal constatação, é de que não adianta ter a maior boa vontade, todos os estudos do mundo, tentar driblar as dificuldades que a publicidade hoje está capturada pelas redes sociais, né, por grandes big techs. Nada disso resolve se não tiver uma clareza na governança.
Som, doutor Mário, por favor.
Som?
Isso, agora ok, doutor Mário.
Eu que controlo o som?
Sim,
tá. Ah, tá. Eu estou conversando com meu amigo jornalista, escritor, conhecido de todos nós, com um trabalho fantástico. Rapaz, Paulo, essa é uma coisa muito séria, não é? Porque a gente vê, inclusive, você não citou nomes, nem eu vou citar, mas a gente vê nitidamente os grupos grandes, a grande mídia brasileira, controlada ou aliada, não é, da elite financeira do país. Então, ela dirige o pensamento, a informação, não é? E isso é uma coisa terrível. Você vê, por exemplo, toda quarta-feira aqui eu tenho um programa com Bob Fernandes, Jean de Freitas, Sérgio Augusto. Ontem eu entrevistei Chico Sá, ele disse, olha, isso foi o maior presente que a mídia brasileira recebeu, de você ter um grupo de pessoas absolutamente independentes. Aqui a gente não está ligado a ninguém, não depende financeiramente de ninguém. Agora, Então ficou essa grande mídia totalmente dominada e você vê, rapaz, como se eu classificaria o meu trabalho como de vários outros, trabalho de guerrilheiro, sabe, com poucas armas, dependendo da ajuda de pessoas, mas ainda assim fazendo coisas fantásticas, como o Intercept fez várias vezes e agora com o Vorkar, não é? Como o Breno Altman faz com a Opera Mundi, denunciando o genocídio de Israel contra os palestinos, não é? Mas isso é muito complicado e fica muito forte. Bom, nos Estados Unidos a gente viu agora aquele Steve, aquele grande...
Evandro.
Pois é, 11 anos, sucesso total, uma figura maravilhosa, inteligente.
Ah, não, errei o nome, então.
Rifado porque Donald Trump manda um amigo comprar uma empresa que compra outra e rifa ele. Então, essa coisa da independência da mídia é fundamental para a democracia, mas nós estamos sofrendo ataques severos, não é, Paulo?
Com certeza. Apenas um registro, aqui em Portugal, nesse episódio, nesse fundo que comprou por 13 milhões de euros um grupo de comunicação, cujo principal jornal tinha 160 anos, tinha 13 veículos, uma rádio, várias revistas, vários jornais, né, 500 e tantos funcionários, esse grupo comprou, né, um fundo, né, comprou por 13 milhões de euros, e o que aconteceu imediatamente? A concorrência, inclusive grupos igualmente obscuros no seu controle, imediatamente atacaram o fundo muito severamente e ajudaram a criar a confusão, porque era um concorrente que ninguém sabia bem para onde ia, que caminho faria, né? O projeto para o Brasil tinha jornalistas como Fernando Moraes, Cristina Serra, o Jânio de Freitas estava na lista, Rui Castro, era um time, né? André Borges de Brasília, era um time grande, eram 18 jornalistas do Brasil, 12 em Portugal, um orçamento considerável, um projeto de fazer uma coisa parecida com o que foi o El País, mas tudo isso, digamos, não se consumou. Hoje o DN Brasil existe, mas com 3 jornalistas dos 30 originais previstos, né? A gente chegou a contratar 7 e sobraram 3. Ele vai ser uma publicação independente do Diário de Notícias, que é um jornal tradicional, mas, digamos assim, o naufrágio se consumou. Então, você tem toda a razão, quer dizer, essa discussão que é sempre misturada com a questão de censura, falta de liberdade de expressão, né, interferência do governo, né, e é um terreno pantanoso, essa discussão precisa ser travada no Brasil, como em outros países, né? Aqui na Europa é um pouco mais clara a coisa, no sentido de que é necessário haver noção de quem controla esses veículos. Agora, só para fazer um apêndice, essa mesma discussão e debate é muito pouco avançada na questão das big techs, que hoje são mais poderosas do que toda a mídia chamada junto.
Sim.
Né? Então, nas big techs, aqui o Brasil agora começou a fazer o presidente Lula criou um decreto, aqui na Europa há alguns avanços, mas elas são mais poderosas do que muitos países, né? E não se subordinam a nenhum controle.
Agora, Paulo, você vê a possibilidade, por exemplo, se juntar jornalistas independentes que queiram fazer realmente, não somente a mídia impressa, mas entrando nas big techs, entrando nas redes sociais. Se tem uma coisa mais orgânica, mais organizada, que busque, inclusive, financiamentos que não sejam aquele tipo de financiamento que determina o tipo de publicação. Você vê a possibilidade disso se juntar a esses grupos e conseguir avançar nisso, Paulo?
Olha, eu acho que seria ótimo, acho difícil, na medida em que tem muito ego envolvido.
Sim.
Muitos projetos que são mais ou menos convergentes, mas que conversam pouco. Né? Para lembrar um detalhe lá do tempo da ditadura, quando eu era ainda jovem, começando na profissão, eu fui trabalhar no jornal Opinião, que era do Fernando Gasparian, um jornal.
Sim, eu lembro demais.
Isso. Na época, injustamente, em que toda a redação do jornal Opinião saiu e criou um jornal concorrente chamado Movimento.
Pois é, rapaz, que inclusive eu dei material para denunciar o escândalo da venda da Light que ia acontecer no governo Geisel.
Desde lá, essa ideia de você somar forças e tal, ela é um pouco atropelada pelas vaidades, pelos projetos pessoais, né, e pela concorrência em torno de sobrevivência. Mas eu acho que seria possível e que é preciso olhar para a comunicação do ponto de vista de quem quer fazer algo fora do jogo convencional da grande mídia, pensar nas plataformas, quer dizer, em usar Instagram, TikTok, Facebook, sim, pequenos vídeos, né? Fazer como nós estamos fazendo agora, quer dizer, nós estamos aqui num programa de rádio na televisão, digamos assim, ou é um programa de televisão ou na rádio. As fronteiras foram completamente subvertidas diante das novas tecnologias. Estou falando aqui com a maior tranquilidade de Lisboa, né, com uma conexão de internet boa, né, e você aí na Bahia, e se tiver alguém na Conchinchina e tiver internet, também pode entrar, ou no interior do Brasil. Ou seja, tecnologia existe. O que eu acho que falta um pouco é essa disposição de unir forças de um lado e do outro de, digamos assim, de ousar, de arriscar nas novidades, nas inovações,
isso,
no uso da inteligência artificial e por aí vai.